Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4. Agora, o grupo tem mais um componente.
Alô?
Oi.
Oi, Daniela.
Já aqui.
Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, Fran de Foz.
Bom dia, Márcia Cornélio.
Vanessa Marigá.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, Rafa de Lins.
Bom dia. Olha, falando, gente, que daí eu vou anotando aqui.
Carana.
Mari. Camila Varé.
Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, Cíntia.
Quem?
Oi, é Cíntia. Eu não estava... Eu entrei...
Isso, oi, Cíntia.
Eu entrei, mas ninguém me ouvia. Aí eu saí e não estava conseguindo entrar de novo.
É. A gente tem conseguiu entrar?
Estou aqui, Pri.
Ai, beleza.
VoIP.
É, o telefone. O telefone realmente da empresa não tá dando, tá ficando ocupado, assim, pelo menos no meu também.
Você entra do celular.
É.
O meu nem completava a chamada, Pri, nem ia.
Ó, da equipe da Ana. A Amanda entrou, o Morama. Então. Ana, você tá aí?
Oi, Pri.
Oi.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, Amanda Morama.
Oi, Amanda. Tá. Silvana, Tawana, Fabiana. A Kathleen tá aí?
Tô aqui, Pri. Bom dia.
Oi, bom dia. Tá. Cíntia, da sua equipe, eu não ouvi. A Cris entrou?
Entrei.
Oi, Cris.
Oi.
A gente tá aqui. A Mari de Bauru. Mari não entrou?
A Mari não tá conseguindo entrar, que ela tá na estrada. Aí o celular não tá dando certo.
Ah, tá bom, então. Depois de qualquer coisa que não entrou, eu ligo pra conversar, tá? A Amanda, de Prudente. Não sei se a Yasmin tá aí também.
Eu entrei, Pri.
Oi, a Emilie.
Bom dia.
Oi, bom dia. A Bruna disse que não ia conseguir entrar, né? Gente, eu acho que são vocês mesmo, tá bom? Daí depois, quem não conseguiu entrar, só me aciona, que daí a gente vai conversando, tá?
Eu acho que só a Mari não conseguiu, né? A Dani tá aí?
Tô.
A Dani tá.
Tá bom.
E a Yas também tá.
Tá bem?
Beleza, então, gente. Olha, primeiro eu queria falar bom dia pra vocês e obrigada pela compreensão aí da gente fazer uma áudio bem cedinho. Porque agora cedo eu vou pegar o ônibus, então eu não consigo falar depois. E semana passada, na sexta-feira, a Carla Vanessa acionou a gente, pediu pra gente fazer essa áudio, tá? A pedido do Alberto, para que a gente pontue algumas coisas relacionadas ao crédito de recuperação, tá? Nós tivemos um material que foi disponível para nós aprendemos como funciona, tá? Para a gente poder vender, só que existem algumas observações que a gente precisa tomar nesse momento, que não foram alteradas, mas sim para que a gente possa efetivar esses contratos com excelência, tá? Eu encaminhei 3 e-mails para vocês, sobre o material de recuperação, sobre como a gente verifica no CER e algumas pontuações que foram feitas encaminhadas por e-mail, tá? Eu queria que vocês abrissem o segundo e-mail que eu mandei para vocês, que ele tem já umas fotos do CER e lá embaixo algumas pontuações. A gente não precisa entrar em outro e-mail, tá?
Falar nisso, todos vocês receberam? Eu mandei 3 e-mails.
Recebi, Pri.
Beleza.
Recebi, não
recebi. Hã? Yas. Yas, eu vou fazer o seguinte, vou mandar aqui, ó, pra você. É porque eu tinha mandado, eu acho que eu mandei pros ADMs, semana retrasada esse e-mail. É procedimentos, contrato e recuperação. Eu vou tentar, já vou mandar aqui para você, peraí. Você tá no operacional, né?
Sim. Mas ele ia ser atrasado,
né? Ah, acabei de mandar aí para você.
Chegou.
Eu também não recebi, Camila de Avaré.
Ah, tá. Camila, qual o e-mail que você tá utilizando?
Líder Avaré.
Tá. É que eu mandei para todos da equipe da Cíntia. Aí pode ser que não tá constando esse. Também acabei de encaminhar aí para você. Mais alguém, gente?
Obrigada.
Bom, por nada. Bom, mas assim, eu vou abrir então esse e-mail para a gente só pontuar o que a gente precisa, tá? E daí eu vou passar a respeito das fotinhas ali do FER, que, ao meu ver, é o mais importante, tá bom? Primeiro, vamos ali no segundo e-mail que eu mandei e a gente vai verificar as pontuações. Lá embaixo, depois das fotinhas, tá escrito assim, no primeiro, no número 1 lá. Todos estão acompanhando, né? Ele fala assim, os termos gerados no simulador têm validade de 1 dia, mesmo inserido 1% no valor da dívida. Se gerarmos o termo, finalizarmos o contrato, mas se não colocarmos a mesa no mesmo dia, ou no máximo no dia seguinte, pela manhã, não será aprovado, pois o valor liberado será inferior à dívida do cliente. Só deixa eu perguntar uma coisa. A Bruna de Marília tá aí?
Tô aqui, Pri.
Ah, então tá bom. Você recebeu, Bru?
Recebi, sim.
Então tá bom. Bom, gente, vamos lá. No caso do primeiro ponto, ele é especificamente falando sobre o termo, tá? O termo de liquidação, ele não pode ser mais do que 1 dia e ele precisa ser colocado na mesa naquele dia ou no máximo no dia seguinte. Por quê? Justamente para não dar pendência e para que seja pago esse contrato. Desde o começo que nós estamos fazendo recuperação, o que aconteceu? Vários contratos estão parando na mesa de pagamento justamente porque tem uma pendência bem diferente lá que ela fala alguma coisa de LY e tal, porém ela não dá seguimento. E vários contratos não estão sendo dado seguimento por conta dessa situação. Pri, mas só que eu tenho um termo lá de sexta-feira e está hoje, até hoje está na mesa de pagamento. Se ficar em análise, não basta você colocar no dia apenas que você gera o termo. Esse contrato precisa pagar pelo menos em 2 dias, porque se ele demorar na mesa de pagamento e ficar em análise, também pode dar pendência. Então, é isso que a gente tem que sempre verificar. Não é um erro nosso, se pendenciar na mesa por estar em análise, Pri, eu coloquei no mesmo dia, porém ficou em análise. Então, nesse caso, também não, vai ter que gerar um novo contrato, o cliente vai ter que ligar na superlinha, cancelar esse termo para refazer, infelizmente, tá? Então, sempre tem isso em mente. Termo de liquidação,
agora,
eu não posso...
Agora, o grupo tem mais um componente.
Termo de liquidação, eu não posso deixar de um dia para o outro, vou pôr no outro dia. Sempre colocar no mesmo dia. É como a gente viu no material. Já conversou com o cliente, já verificou a dívida dele, já viu que ele aceitou, a gente já liquida, faz o termo, faz ali uma simulação, deu ok? Já vamos tirar
agora
e colocar na mesa de pagamento.
Mais um componente.
Tá. Eu recebi várias, algumas... Foi acionado algumas vezes sobre isso. Pri, mas esse termo eu demorei só um dia para pôr, ou um dia e meio. Infelizmente, se a gente não colocar antes ou no mesmo dia, a proposta fica pendenciada e não dá andamento, devido ao fato de o saldo devedor ele alterar diariamente, né? Então, é por isso que a gente tem que colocar no mesmo dia. Ponto 2. Todas as dívidas do cliente devem ser inseridas na negociação. Não podemos deixar nada de fora, com exceção do crédito imobiliário e financiamento de carro, que a gente não vai colocar na dívida. O cliente tendo produto em atraso acima de 60 dias, quando aparecer lá o 62 inadimplência, será necessário incluir tudo ou o que estiver ticado, incluídas operações em atraso abaixo dos 60 dias. Tudo estará selecionado automaticamente pelo banco e a gente não pode tirar o que estiver pré-selecionado. Aí que vai entrar as fotinhas lá em cima, que eu queria que vocês subissem o e-mail e vocês verificassem. Esse aqui eu acho que é um dos pontos mais importantes da áudio, porque é por conta dessa situação aqui que estão vindo algumas pendências. E os contratos estão sendo reprovados. Por quê? Pri, mas eu posso ticar? Eu não posso ticar? Qual o contrato que eu tico? Qual que eu coloco no termo de liquidação? Então, assim, vamos verificar o que está escrito nessa imagem. Primeiro, acessar o Biscobis, digitar o CPF do cliente e vai avançar. O que eu vou fazer depois? Eu vou conferir as dívidas do cliente que já estão ticadas e clicar em avançar novamente e dando ok. O que está acontecendo? Algumas propostas, o pessoal está, que esteja liberado assim, as dívidas, os promotores estão ticando e estão colocando, ou na verdade não tem nem como ticar, eles estão colocando no termo de liquidação a dívida do cliente, uma dívida que não deve ser inserida. Então, o que pode estar ocorrendo? Ao invés de clicar em avançar, desce um pouquinho e vai no item 3. Quando você clica... Está todo mundo me ouvindo, gente?
Sim, sim, sim.
Quando você clica no avançar, vai aparecer corretamente as dívidas que você precisa lançar. Então, sempre prestar atenção, informar isso para os promotores, que é primordial. Eles precisam clicar em avançar, porque é quando você clica que vai aparecer as dívidas que realmente precisam constar no termo. O que está acontecendo? O promotor entra no FER, verifica a dívida e seleciona, por exemplo, aqui ó, na segunda página, tem 4 dívidas. Ali em cima tem várias. Então, não precisa nem estar ticado. Às vezes, ele coloca as dívidas que estão aqui e insere lá.
Tá bom comigo? Ela encaminhou para mim um e-mail, mas não veio com anexo, só veio com 2 fotos.
Mas não tem anexo não, Yas.
É só essas 2 fotos, né, Pri?
É só essas 2 fotos.
Ah, então tá.
Tá bom? Gente, então assim, prestar sempre atenção nessa situação. Verificou a dívida, o cliente tem várias dívidas lá, o que está acontecendo é que o promotor está colocando no termo de liquidação dívidas que não são coerentes ao que ele precisa colocar. Então, sempre clicar em avançar, que quando ele clica em avançar, aparecem as dívidas corretas para ele inserir no termo. Beleza?
Beleza. Ok, Pri.
Vamos lá, alguma pergunta, gente?
Não.
Beleza. Item 3. Quando o cliente possuir um consignado conosco, o mesmo irá aparecer no Scobis. Porém, não está ticado, ou seja, não deve ser inserido no simulador. Nesse caso, o que ele está falando? O cliente possui empréstimos, possui consignado conosco, e eles estarão lá no CFG. Então, nesse caso, ele não precisa ser ticado aqui no FER. Também está acontecendo vários problemas quanto a isso. Quando você for verificar que o cliente tem consignado, lógico, você vai verificar no CSG, quando for fazer a simulação, não precisa ticar nada desses consignados no FER. Você vai ticar lá no CSG. Então, assim, no simulador, a gente só vai incluir as dívidas que o cliente tem na conta corrente que estiver selecionado no Scobis. A gente não vai lançar essas dívidas nem no termo e nem ticar no CER. A gente vai só lançar caso o cliente queira lá no, é, no CSG. Tá bom? Item 4. Nos COBs é necessário validar a operação. Como descrito no material, disponibilizamos o site da Poupa, porém, para os casos mencionados abaixo, mesmo fazendo isso, não resolverá. Então, vamos ler o que está abaixo para a gente entender. Todo cliente que recebemos para trabalhar na recuperação precisa ter um acordo cadastrado no banco. Isso é feito automaticamente por eles, antes de nos enviarem a lista com os nomes. Porém, a gente teve alguns casos onde esse acordo não foi feito previamente. Ou seja, é um erro do banco. E sendo finalizado, também ficará parado. Então, vamos supor, mas como, Pri, que a gente vai saber que o cliente não tem acordo no banco? Então, quando a gente entende que existem contratos na mesa que não estão sendo finalizados, pode ser que não foi finalizado porque ele não está em acordo com o banco. Os contratos que ele tinha não estavam em acordo com o banco. Ou seja, não foi clicado lá no OK, não foi feito certo, não foi finalizada a proposta. Então, o que, que a gente precisa fazer? Todas essas situações em específico precisam ser encaminhadas para a Carla Vanessa, porque ela vai fazer um pente lá com o pessoal do banco para verificar o que, que aconteceu. Se realmente o contrato está correto ou não está correto, tá? Então, sempre Ai, gente, que barulhinho é esse? Porque sempre a gente vai entender sobre isso. Então, sempre precisa validar a operação. Se você clica lá no avançar e não dá o ok, você não valida a operação. Então, você precisa validar para você conseguir finalizar. Daí, às vezes, fica parada na mesa de pagamento lá, só que a gente não validou. A gente não tem acordo com a gente. Ele não fechou efetivamente a proposta. Então, isso que precisa ser evidenciado. Tá bom? Então, assim, toda vez que... Vou até ler aqui. Nesses casos, não temos como saber. Então, trataremos o mesmo internamente com o responsável do banco. Peço que me envie essas propostas com os prints, todos os prints, tanto do SCOB quanto na mesa, e ela vai verificar com o responsável essas situações, tá bom? Então, assim, gente, na verdade, é só pra gente fortalecer e firmar. Eu não sei se vocês já pegaram aqueles casos, assim, de clientes que já estão em acordo, só que ele não aparece no FER, só que ali embaixo, quando você clica lá, ele já vai aparecer uma mensagem bem diferente. Isso significa que o cliente já está em acordo com o banco. Então, é um cliente que não é em potencial, não vai conseguir efetuar a proposta para ele. Então, sempre que aparecer um cliente que já tem acordo, o sistema mesmo vai posicionar para você que ele tem ou não tem acordo ali. Tá bom? Na verdade, eu acho que era só isso. Era só para a gente firmar essas informações. Eu também passei um e-mail do material novo, tá? Que foi atualizado com todas essas informações. Eu acredito que seja bem mais específico. E qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição, tá bom? Eu estou em viagem agora à tarde, eu vou viajar o dia inteiro. Eu só vou chegar onde eu vou, lá para 5 horas. Então, precisando de mim, se eu não conseguir responder agora, sim, no momento, é por causa do sinal, mas eu vejo e respondo, tá? Gostaria de saber se tem alguma pergunta.
Ô, Pri, a Camila de Azaré. Eu tenho uma pergunta, sim. Eu vi aqui, que nessas imagens que você mandou, tem um dos contratos, esse primeiro aqui, do crédito reorganizado, ele está com 12 dias em atraso só, né? Ele chega da 60. Mesmo assim, ele pode ser colocado na negociação porque ele tem algumas outras inadimplências, é isso?
Na verdade,
ele tá liberado quando você dá avançar?
Isso, ele vai estar lá no sistema, por quê? Porque são contratos que precisam puxar. Quando você faz o recuperação, você tem que entender que o cliente vai ficar, na verdade, você faz o você faz reorganização e faz o recuperação, o cliente vai ficar bloqueado para empréstimo, correto? só diferencia a questão da quantidade de meses que ele vai ficar bloqueado. Então, assim, quando você está fazendo uma inadimplência de recuperação, o sistema vai puxar o que você pode empacotar. Na recuperação, você vai empacotar todos os contratos, todos os financiamentos que aparecer no sistema. Você não pode tirar nenhum, inclusive os que são menos de 60 dias. Então, tudo que o sistema mostrar para você que você precisa colocar é aqueles que você vai colocar. Pri, mas tem 12 parcelas, como que eu vou pôr? Infelizmente, não tem o que fazer. O sistema, ele puxa, né? Então, assim, ele, na verdade, é isso que está pegando. Os promotores e quem está fazendo simulação está colocando várias coisas no termo. E, gente, precisa colocar o que está no FER no termo. Se colocar uma proposta a mais ou uma proposta a menos, dá problema. Não paga a proposta. Então, é por isso que, às vezes, tem proposta parada. Então, assim, para que a gente saiba qual proposta será inserida no sistema, será inserida no termo e será inserida no CSG, a gente precisa clicar no avançar. E aí vai aparecer as propostas que a gente, obrigatoriamente, terão que ser inseridas no termo. Tá bom? É uma regra mesmo, é uma regra mesmo. Tá?
Tá, obrigada.
Por nada. Mais alguma coisa, gente?
Pri, não tenho uma dúvida, Amanda de Umuarama.
Oi.
É o seguinte, as duas propostas que a gente fez aqui no escritório não colocou em avançar. A gente não colocou. A gente olhou as propostas em inadimplência e colocou no termo, mas integrou na mesa de pagamentos normal e no CSG. Isso é sinal que deu certo? Ou depois ainda disso pode dar alguma complicação?
Então, precisa verificar se realmente bateu com as dívidas que depois que você clicou em avançar era para ser colocadas, beleza. Agora, o que pode acontecer quando a gente insere propostas que não estão após avançar? O cliente não recebe o valor. O cliente não vai receber o troco. Então, assim, se deu certo, pergunta, verifica com o cliente se ele recebeu o troco dele. Porque quando a gente insere dívidas que não deveriam inserir, pode ser não, o cliente não vai receber mesmo o troco. Então, eu também tive várias dúvidas com relação a isso. Pri, a proposta pagou, a dívida já foi paga, mas o cliente não recebeu o troco. Ou a dívida não foi paga e o cliente também não recebeu o troco. Ela está integrada, mas ficou parada. Então, é isso que a gente precisa ver. Nesse caso, Amanda, verifica com o cliente se está tudo certo, se ele recebeu o troco, tranquilo. Se não, a gente precisa acionar o banco, né, como eu disse lá no item 5, para a gente passar ali para cá para ver o que aconteceu. Se a proposta está parada, o que dá para fazer? Qual que foi o erro que foi ocasionado, tá? Vocês ouviram, gente?
Sim.
Então tá bom. Gente, eu queria assim desejar uma semana para vocês maravilhosa, abençoada, que a gente comece esse fevereiro assim, com a graça do Senhor, e que Ele nos abençoe muito, que a gente possa assim vender bastante, mas não só isso, é alegrar clientes, satisfazer clientes e nós mesmos, né? Que é o que nós precisamos. Deus abençoe a equipe de vocês, que dê tudo certo, que seja um mês proveitoso, apesar de ser um mês pequeno, né? Mas que seja um mês, assim, extremamente produtivo para todos nós, tá bom? Eu fico à disposição, se vocês precisarem, a gente tá junto, né? Como diz a Ana, juntos somos mais fortes.
Tá bom, obrigado, Pri.
Obrigada,
Pri. Se você puder mandar o material novo, é a Camila de Avaré.
Oi. O material eu vou te mandar, tá? Ele também está no site da Polpa.
Ah, tá
beleza,
bom.
Ótimo.
Que você encaminhou, eu já mandei para todos eles já.
Ah, então tá bom, Cíntia. Muito
tá
obrigada,
bom?
Viu? Beleza, então.
Então
gente,
tá.
Precisando, estou à disposição, tá? Um abraço aí para todas vocês. Fiquem com Deus.
Sim, boa viagem.
Boa viagem,
beijo. Obrigada, beijão.